Então, bom dia. Hoje a gente vamos falar um pouquinho de. O último shiur foi antes das férias, já faz tempo. Não é diretamente ligado, quem não pegou, não lembra, não precisa se preocupar. Mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre Elokai Neshamah. O que é Elokai Neshamah? A segunda brachá que a gente faz nos Birkot HaShachar. Quer dizer, tem Netzilat Adayim, Modé Ani, Netzilat Adayim, Asher Yatzar, e logo depois do Asher Yatzar, Elokai Neshamah. Na verdade é Elokai, vírgula, Neshamah Shenatat HaBiteorah. Mas a gente vai falar um pouquinho dela. É uma brachá dos Birkot HaShachar, e aquela é bastante interessante. Deixa eu até pegar aqui, cadê? Esse aqui. Compartilhar. Abrir aqui para vocês um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver a página do Sidur aí? Então, aqui essa é a Brachá. E aí ela. Bom, depois eu vou voltar para ela. Aquela é a Brachá. Depois a gente, quando for falar, ela vem logo depois do Asher Yatzar. E aí tem uma explicação que fala assim, olha, por que a gente faz ela logo depois do Asher Yatzar? Pô, o Asher Yatzar, como a gente falou, é um agradecimento a Kadosh Baruch Hu pelo bom funcionamento do nosso corpo. Quer dizer, em particular, a gente está falando sobre o sistema digestivo, mas em geral, acaba pelo bom funcionamento do nosso corpo e que a gente fala, todos os órgãos funcionam direitinho, a hora que tem que funcionar, a hora que tem que abrir, abre, a hora que tem que fechar, fecha, e tudo funciona direito. E aí, quer dizer, termina, Baruch Atah Hashem, Rofei Kol Basar Mafli La'asot, que o nosso corpo é incrível. Logo depois de agradecer a Kadosh Baruch Hu pelo nosso corpo, vem essa outra brachá, e é onde a gente agradece a Hashem pela nossa alma. Então, por isso, uma brachá do lado da outra. Agora, tem uma regra que, em geral, todas as brachot começam com Baruch. Tem folha, assim, as brachot começam com Baruch. Tanto se for brachá curta ou brachá longa. Aí, começa Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, e aí vai falando, ou continua o texto da brachá. Só tem uma exceção, que é brachá smuchá lechavertá. Quando você tem uma brachá que está encostada em outra brachá. Então, por exemplo, assim, na Amidá, a primeira brachá começa com Baruch. Depois a segunda, já não. A terceira, não. Porque todas elas estão apoiadas na primeira brachá. A mesma coisa no Birkat Hamazon. A primeira brachá do Birkat Hamazon começa Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Elazan Otanu, etc. Depois, segunda brachá começa no Derechá, porque ela está apoiada na primeira brachá. A terceira brachá está apoiada. A quarta brachá começa de novo com Baruch, porque ela é uma brachá por si só, que foi colocada ali no Birkat Hamazon, mas que, teoricamente, o Birkat Hamazon é o conjunto das primeiras três, e por isso as outras duas não começam com Baruch. E assim é a regra. Toda vez que a gente tem um conjunto de brachot, a gente não começa a segunda, a terceira, e assim por diante, com Baruch. E aí, por isso, tem discussão entre os poskim. E tem gente que fala aqui, por que que a gente não começa essa brachá com Baruch? A gente não começa ela com Baruch, justamente por causa disso, que ela vem logo, você tem o Asher Yatzar, e aí depois, terminou o Asher Yatzar, imediatamente depois, você fala, Elokai, Neshamah Shenatat HaBiteorah. Então, esse é. E aí, por isso ela não começa com Baruch, termina com Baruch, Baruch Atah Hashem, Amachazir, Neshamod, Lifgarim, Metim, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é esse final da Brachá. Mas então, por isso, tem gente que fala que é assim. Mas, e aí, de acordo com essa opinião, eu sempre tenho que fazer essas duas Brachot em sequência, direto, porque você não pode separar elas. E aí, mas a Halakhá é que se puder fazer em sequência é melhor, porque aí você sai de acordo com todas as opiniões, você faz certo de acordo com todas as opiniões, mas a Halakhá é que a gente não precisa fazer elas em sequência. E por quê? porque não necessariamente essas brachot foram colocadas juntas. E se não necessariamente elas foram colocadas juntas, então cadê o Baruch no começo dessa brachá? E aí, então, a resposta para isso é que quando eu tenho, assim o Shulchan Aruch traz, quando eu tenho uma brachá de agradecimento para Hashem, eu não começo ela com Baruch. E por que não? Porque eu primeiro eu cito qual que é o assunto que eu vou agradecer, e depois eu vou agradecer, porque não faz sentido você começar agradecendo se você não tem nada. Então, nas outras brachot, a gente já começa com o louvor direto. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Ou nas brachot curtas, que é só uma frase, então já vai direto, começa com Baruch. Mas toda vez que eu tenho uma brachá um pouco mais longa, e ela é uma brachá de agradecimento, então, um exemplo aqui, que a gente vai agradecer a Hashem sobre a gente vai agradecer a Hashem sobre o sobre o a nossa alma. Então, por isso, toda vez que a gente vai agradecer, fazer uma brachá de agradecimento, a gente começa com o agradecimento, quer dizer, começa citando a coisa a qual a gente tem para agradecer, e depois a gente termina com Baruch. E por isso, apesar de que elas tá na sequência, e é bom até fazer direto para fazer de acordo com todas as opiniões, mas a halachá é que elas não são necessariamente duas brachot que estão interligadas. Agora, antes de entrar no texto da brachá, vamos falar um pouquinho sobre a alma, porque essa brachá a gente agradece que Hashem nos devolveu a alma, então para a gente entender um pouquinho, depois a gente vai voltar e trecho por trecho da brachá. Mas falar um pouquinho sobre a nossa alma. Então, nos livros está escrito que a nossa alma se divide em cinco partes. O que quer dizer se divide em cinco partes? Então, assim, a gente tem várias palavras em hebraico que se usa para alma. Você usa Neshama, talvez a mais famosa, você usa Nefesh, você usa Ruach, mas e nos psukim aparecem todas elas. Só que os nossos sábios dizem que, na verdade, elas não são vários sinônimos e vários nomes genéricos para a mesma coisa. Quer dizer, você às vezes pode usar uma delas como um genérico para o tudo, várias delas aparecem, mas cada uma é uma parte específica da nossa alma, e aí a nossa alma tem vários níveis. E aí os cinco partes são Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Echidah. Não adianta traduzir porque a tradução vai ser alma, mas não é uma questão de tradução, mas agora a gente vai explicar um pouquinho o que é cada coisa. Então Nefesh é a parte mais baixa da nossa alma. E aí, quer dizer, o Nefesh é a própria vida. O fato da gente tá vivo, isso é o Nefesh. Isso que a Torá escreve em relação aos animais, Adam ou a Nefesh, e por isso a gente não pode comer, que a alma fica no sangue, por isso a gente não pode comer o sangue dos animais, porque o sangue é o que traz vitalidade para todo o corpo. E aí, quer dizer, o sangue é a parte física, aonde o Nefesh, que é a parte mais baixa da alma do ser humano, se conecta com o corpo físico. Agora sim, o Nefesh os animais também têm. Óbvio que o Nefesh de um animal e o Nefesh de um ser humano são coisas diferentes. Mas, e aí quer dizer, eles não são exatamente a mesma coisa, mas eles são relativamente parecidos, no sentido de que o quê? O animal vive, o animal, a vivência, o sentir dor, os sentidos, etc., tudo isso está conectado com o Nefesh, que é os sinais vitais, a gente sentir que a gente está vivo. Isso é o Nefesh, só que a diferença é o Nefesh do animal foi criado junto com o corpo dele. E aí quando ele morre, o Nefesh vai junto. Enquanto que o nosso Nefesh está amarrado com as outras partes, então ele também ele vem de cima, Mas, no fim das contas, a função dele é a mesma que as funções dos animais. E a, que é a nossa parte mais, tipo, da parte espiritual, a parte mais próxima do físico. Então, isso é a primeira, a parte mais baixa da alma, Nefesh. Segunda parte da alma, um pouquinho mais alto, Ruach. O que é o Ruach? Ruach é o a parte principal do ser humano. Que aí o Ruach é responsável pelas vontades. Quer dizer, aí tem uma diferença entre vontade e... Quer dizer, os desejos materiais, propriamente dito, está dentro do Nefesh. Quando a fome... isso faz parte das funções, a vontade de satisfazer os sentidos, isso já faz parte do próprio Nefesh, está na parte mais baixa. Mas os valores, a pessoa, o querer, sei lá, todo ser humano tem uma vontade de descobrir, de encontrar a verdade. Quer dizer, a curiosidade natural, desejo por paz, por harmonia. Quando a gente vê uma injustiça, isso deixa a gente mal, naturalmente. Então, isso tudo está no Ruach. O Ruach é a parte... Depois eu vou falar por que é a parte principal do ser humano. Não é a parte mais alta, mas é a parte principal. Depois, acima do Ruach vem a Neshama. Então, a Neshama, agora a gente começa a entrar no... No que já está fora da gente, entre aspas. O que quer dizer? Os livros trazem que o corpo humano é chamado de um sapato. E por que é chamado de um sapato? Foi do mesmo jeito que o corpo é grande e o que entra no, dentro do sapato é só a ponta do corpo, que é o pé. Então, assim também, a nossa alma é gigantesca. Só que o que entra dentro do corpo mesmo é só a parte mais baixa, o pé da alma, entre aspas. Enquanto que a parte principal da alma está fora do corpo. E aí, quer dizer, o Nefesh, ele fica dentro do corpo. O Ruach, ele também fica dentro do corpo. A Neshama, depende, tem gente que... Aí, a Neshama, ela já é fora. A Neshama é responsável pela nossa conexão com o mundo espiritual. Depois, Ra'ah e Da'ah são... conexões mais profundas e mais diretas, mas a Neshama já é responsável pela nossa conexão com o mundo espiritual. A gente ela não fica dentro do mundo físico. Ela joga ela coloca uma faísca e ela se conecta com o Ruach, que é cada um, é como uma corrente, igual numa corrente você tem um elo conectado com outro, que é conectado com outro, que é conectado com outro. Então, assim é a Neshama. Só, e trazem o Gaon Mevilna escreve isso, entre outros, que o livre-arbítrio do ser humano está no Ruach. E por isso que eu falei que é a parte principal do ser humano. Porque a Neshama, ela é sempre Kedoshá. O Nefesh, ele está ligado com o corpo físico. O Nefesh está conectado com o Yetzer Hará. Não porque o Nefesh é ruim, mas porque assim, a gente tem... dois tipos de Yetzer Hará. Você tem o anjo que tenta fazer a pessoa pecar, etc., que é o Yetzer Hará. E você tem o Yetzer Hará natural. O que é o Yetzer Hará natural? A pessoa tem desejo de comer, porque ele tem fome. Isso é natural. Naturalmente, a pessoa precisa se conectar com o mundo físico. Isso não é ruim por si só. Desde que a pessoa saiba guardar os limites e a... Não se deixe levar por esses desejos e saiba se comportar de maneira correta e manter o equilíbrio, isso não é ruim. Mas por que é chamado de Yetzer Hará? Porque o Nefesh é a âncora que puxa o ser humano para estar conectado com o mundo físico, mundano, sem elevar o mundo físico para cima. Quer dizer, e aí, por isso que o Ruach é onde está o livre-arbítrio. Porque o Ruach ele pode... se conectar a Neshama e subir, e aí quando ele sobe, ele acaba carregando o Nefesh junto com ele e elevando o ser humano inteiro, ou ele pode largar a Neshama e se conectar com o Nefesh e descer e se transformar em algo material mundano e acabar se perdendo. Então, o nosso livre-arbítrio está no Ruach. E por isso, essa é a parte, entre aspas, principal. As outras partes são mais que do Shot, mas é ali onde está o que, que é a parte principal do ser humano, que é onde o ser humano se mexe e ele tem o poder de ter boas opções, escolher ser uma pessoa boa, fazer o certo, o correto, etc. E ir atrás da Neshama. Então, por isso, a Neshama é como se fosse o Yetzer HaTov. O Nefesh é como se fosse o Yetzer Hará. E aí, quer dizer, aqui falando, Yetzer Hará no sentido do Yetzer Hará natural. E o Ruach é o meio de campo entre eles. É onde a pessoa, que está o campo onde a pessoa vai escolher. Se ele vai ir atrás do que é certo, do que é correto, do que a verdade manda ele agir, ou se ele vai se deixar levar pelos desejos materiais dele, que justamente estão no Nefesh. E aí esse que é a luta que o ser humano tem todos os dias. Então isso que é o que o ser humano, cada decisão, cada teste, cada opção, cada escolha, o livre-arbítrio está no Ruach. Então isso é o Ruach. Depois tem a Neshama, que a gente falou, que é o Yetzer HaTov. Nível acima da Neshama tem dois níveis, que está escrito que assim, Nefesh e Ruach, a gente falou, são dentro do ser humano. Então, eles são chamados da parte interna do ser humano. Você tem a Neshama, depende do nível da pessoa, ele está muito conectado com a Neshama, ou o Ruach se desconecta da Neshama e ele acaba, não é que ele está morto, porque ainda ele ainda vive, ele tem o Nefesh, ele tem o Ruach, mas ele se desconecta de toda a Kedushá. Ele pode voltar a se conectar, sempre as portas da Tshuva estão abertas, mas então isso que é. E aí a Neshama, os grandes tzadikim têm ela dentro deles, porque eles têm uma conexão constante e direta. As pessoas comuns, tipo, e aí por isso, os grandes tzadikim, os neviim, etc., eles estavam 100% conectados com a Neshama. E por isso, nos livros, nos nossos sábios, etc., muitas vezes é trazido que a Neshama fica dentro do corpo, apesar de que eu falei antes que é fora, porque ele falou, depende do nível da pessoa. A Neshama pode ser dentro, pode ser fora. Mas mesmo quem é fora, ele falou, ele tem a Neshama, deixa ali algumas faíscas, algumas coisas, a pessoa tem os altos e baixos dele, justamente no, ele tem uma conexão com a Neshama, não é uma conexão constante que está o tempo todo recebendo a influência, mas ele se deixa elevar, abaixa, eleva de novo. Então ele tem esporadicamente alguns saltos, algumas subidas, justamente por causa dessa conexão com a Neshama. E quanto mais a pessoa se esforça, quanto mais ele conecta o Ruach dele com a Neshama, quer dizer, cada vez que ele faz uma mitzvah, ele conecta um pouco o Ruach com a Neshama. Cada vez que ele toma uma má decisão, uma má escolha, ele faz uma coisa errada, ele desconecta um pouco. E aí, então, os grandes tzadikim estão 100% conectados com a Neshama. As pessoas que não são tão tzadikim têm a conexão e aí ela vai e volta. E quem são as pessoas ruins? As pessoas que se conectam 100% só com o Nefesh. E aí, quer dizer, o Ruach desce e se desconecta da Neshama. Não, nunca dá para desconectar totalmente, porque sem a Neshama a gente não tem o que nos traz, mas ele acaba perdendo ali as influências positivas, praticamente, da Neshama. Aí depois, fora isso, a gente tem mais dois níveis, que aí está escrito que para todo mundo tem alguma faísca, alguma coisa, algo, mas que não é. Chaya teve só uma pessoa ou duas no mundo que chegaram no nível de ter ela dentro deles e ela fazer ser mais parte deles, que é Moshe Rabbeinu, que é ele estava nesse nível, que é um tipo grande tzadik, e o Yehidá, que é aqui o quinto nível, só Adam Arishon antes do pecado, que chegou a estar ali. Por isso, que Yehidá é a essência divina que cada um tem, quer dizer, o que a gente fala que a nossa alma foi soprada de dentro de Deus, e é isso para falar que a nossa alma ela vem de uma fonte de Kedushá muito grande, muito elevada. A gente fala que é um... Não dá para falar que é um pedaço de Deus, porque Deus não se divide, mas nossos sábios chamam de um pedaço de Deus para a gente entender que a nossa alma é mais elevada do que... E é isso que a gente fala, que é mais elevada do que os anjos. Isso que os anjos, quando veem o ser humano, eles têm inveja. Por quê? Ele falou, por um lado, a nossa alma veio de um lugar mais elevado ainda até do que os próprios anjos. E eles falam, como pode ser? O ser humano faz tanta coisa errada, faz tanta coisa ruim, como ele pode ter uma alma mais elevada do que a gente? E a verdade é que justamente a Kadosh Baruch Hu deu para a gente uma alma tão elevada, porque os anjos não têm livre-arbítrio, eles não precisam lutar contra o lado ruim, eles não têm o trabalho de elevar o material. Então, com a alma deles, eles vivem, obedecem a Deus, fazem tudo do jeito que eles são ordenados, sem livre-arbítrio, e eles fazem o trabalho deles sem dificuldade. A gente recebeu uma alma muito elevada porque a nossa alma é que tem a condição de transformar o material e elevar ele e trazer... A gente precisa de uma alma que a fonte dela é lá em cima, a raiz dela é lá no... negócio, porque só assim a gente consegue trazer a luz de Deus para iluminar aqui no nosso mundo físico. E aí, para isso que a gente recebeu, quer dizer, o objetivo é de receber uma alma tão elevada, não é para só viver, respirar, comer, ficar saudável, etc. A gente recebeu uma alma assim porque a gente tem uma missão. Qual a missão? Trazer a luz de Deus para dentro do mundo, ser sócio de Deus na criação. E aí, para isso que a gente tem uma alma tão elevada. Agora, vamos voltar aqui para o Sidur, para pegar agora, depois da gente falar essa introdução, a gente pode, vamos pegar o texto da Brachá. Cadê? Então, a gente começa falando Elokai. E aí, justamente, essa brachá é uma brachá onde a gente começa, onde a gente começa falando o nome de Deus, mas não é só o nome de Deus, porque a gente podia falar Elohim, a gente fala Elokai, e aí quer dizer no singular, e é meu Deus. O que é meu Deus? Que Deus tem uma relação direta comigo. E aí quer dizer, eu vou agradecer que o que eu tenho, que Hashem me deu, a minha Neshama, e como a gente falou, a Neshama vem de uma origem divina muito elevada, então isso, eu tenho uma conexão direta com a Kadosh Baruch Hu. Então, ele fala, Neshama Shinatata Bi Teorá, a alma que você me deu é Teorá. Então, o que quer dizer isso? Que a alma que você me deu, ela é pura. Então, primeiro, quem sou eu? Eu não sou a alma? Que, tipo, quem sou eu? Eu sou o corpo? Que eu estou falando a alma que você me deu. Quem é o eu? Quer dizer, como a gente falou antes, o eu fica no Ruach. Aqui, quando a gente começa falando Teorá, a gente está falando das partes mais elevadas da alma. Então, isso é, Neshama Shinatata Bi Tehorá, a gente está falando a parte da alma que não se influencia do pecado. Quer dizer, a Neshama, o Hayá Yehidá, as partes mais elevadas, o máximo que vai acontecer é o nosso Ruach se desconectar delas, mas elas têm uma essência espiritual que não se deixa carregar. O que acontece é que o Ruach acaba se desconectando, mas ela continua sempre sendo uma alma, e aí quer dizer, quando a pessoa, na essência, no fundo, ela sempre tem ali a faísca divina, que ela consegue tentar reviver. E aí, por isso, a primeira parte fala isso. Ali não tem pecado, e mesmo depois, quando a pessoa vem para o mundo, quer dizer, antes de nascer ele não tem pecado, mesmo quando ele vem para o mundo, e se ele fizer coisas erradas, etc., quer dizer, o nosso trabalho não é aperfeiçoar a alma. O nosso trabalho é deixar a alma aperfeiçoar e iluminar o nosso corpo, as partes mais baixas, o Nefesh, o Ruach, e através disso iluminar o mundo todo, a parte material do mundo. E aí depois começa, Atá Beratá, você criou ela, as almas também são criaturas, foram criadas, todas as almas foram criadas em Sheshetemei Bereshit, assim tá escrito, e quer dizer, Deus não tem almas novas, todas as almas Deus criou antes até de criar o mundo físico, porque esse é o objetivo de tudo. Taberatá, Atá Yetzartá, aí então, Yetzirah, você deu forma. Então aqui o Atá Beratá está falando sobre a parte da Neshama. Atá Yetzartá está falando sobre a parte do Ruach. Depois, Atá Nefachtá Bi, você insuflou dentro de mim, que é você soprou. Que é isso como está escrito no Pasuk, Vaipach Beapav Nishmat Chaim, que Deus soprou a vida dentro do ser humano. E é isso é o que a gente fala, Atá Nefachtá Bi, que Hashem soprou dentro da gente. Só que, não só isso, a gente continua dizendo, Veatá Meshamerá Bekirbi, e você cuida da alma dentro de mim. E por quê? Como a gente disse antes, a alma ela é espiritual. A natureza da alma é querer se conectar com Deus. Se conectando com Deus, a natureza da alma não é ficar nesse mundo. A natureza da alma é se desprender desse mundo e se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Só que a Kadosh Baruch Hu segura a alma dentro da gente o tempo todo. E como a gente vai ver depois que a gente agradece isso. Isso também é o que a gente falou, não sei quem lembra, na Brachá de Asher Yatzar, a gente terminou dizendo, Rofei Kol Basar Umafli Lasot, que Deus faz uma coisa incrível. Qual que é a coisa incrível que Deus faz? A simbiose que tem entre o físico e o espiritual no corpo e na alma da pessoa. Só que isso não é algo que é natural, porque a natureza da alma é se conectar com Hashem. Então, é voltar lá para cima, ou em cima é jeito de falar, né? Mas é voltar para o mundo espiritual e se conectar com Hashem, se desprender do material. Só que Hashem falou, não, você foi para lá, você tem uma missão, então você precisa ficar no corpo. E aí a gente vai, com isso a gente entende um pouco também, porque vamos guardar isso um pouquinho. Mas então, isso que ele falou, Atá Meshamerá Bekirbi, você guarda a alma dentro de mim. Veatá Atid Litelá Mimeni, Ulachazirá Bi Leatid Lavô. E aí, você vai pegar ela de mim e devolver ela para mim futuramente. Quando Deus vai pegar e devolver? Então, aqui os Mefarshim trazem que o texto da Brachá é ambíguo. Por que é ambíguo? Ele tem um duplo sentido e a gente pensa nos dois, porque os dois são importantes e os dois. A gente faz essa Brachá todo dia de manhã, por quê? Está escrito nos nossos sábios, quando a pessoa falece, a alma se desprende um pouco do corpo. Isso que está escrito, quando a pessoa falece, não, quando a pessoa dorme. Está escrito nos nossos sábios que o sono é 1/60 da morte. Porque ainda o nefesh, quer dizer, o sinai, a vida continua no ser humano, ele não perdeu tudo, mas a alma se desprende um pouco do corpo e ela sobe lá em cima. E por isso, no Kriyat Shema Lamita, a gente fala tem o costume de falar antes de dormir, Be'adechav Kidruchi, que na mão de Deus eu coloquei o meu Ruach. Quer dizer, o nosso Ruach sobe. Para que ele sobe? Porque do mesmo jeito que o sono é importante para o corpo, para recarregar as energias físicas do corpo, para o corpo descansar, para o corpo se... para a manutenção do corpo, a alma também precisa recarregar as energias. Ela se desconecta do mundo físico, vai lá em cima, igual com o celular toda noite, a gente põe no carregador e espera que a bateria dure o dia inteiro seguinte. Então a nossa alma também precisa ir no carregador. Ela precisa receber energia espiritual direto de Akadosh Baruch Hu. Então todas as noites, Hashem tira a nossa alma e conecta lá em cima, e ela sobe lá em cima. Nos livros está escrito, ela é julgada, ela assina tudo que ela fez durante o dia, etc. Mas ela está ali principalmente para recarregar as energias para absorver Kedushá, para trazer essa Kedushá, para a gente ter energia para viver mais um mundo, no mundo físico, enfrentar todos os desafios que a gente tem e sair bem. Então, isso que a gente fala, que a Kadosh Baruch Hu, hoje à noite, vai tirar a Neshama, e amanhã de manhã vai me devolver de novo. E depois vai tirar e vai devolver de novo. E depois vai tirar e vai devolver de novo. Então, isso é um dos sentidos da Brachá, é por isso que a gente faz essa Brachá todo dia de manhã. Mas, aqui, pela linguagem, como a gente falou, o duplo sentido, aqui tem mais uma coisa. O que é esse mais uma coisa? Que, depois de 120 anos, a Kadosh Baruch Hu vai retirar a nossa alma, guardar ela no mundo das almas, e depois, né, quando chegar o Mashiach e vai ter a ressurreição dos mortos, ele vai devolver a alma. Então, quer dizer, nessa frase a gente fala duas coisas, as duas coisas são importantes. E por isso nossos sábios escreveram dessa maneira ambígua, para ao mesmo tempo que a gente está agradecendo que todo dia de manhã Kadosh Baruch Hu nos devolve a nossa alma, assim também a gente aproveita para colocar aqui uma alusão da ressurreição dos mortos para reforçar a nossa fé na ressurreição dos mortos. Agora, tem uma coisa interessante. Vocês sabem, quando tem um pontinho no rei, no fim da palavra, ele é para você forçar um pouco você fala, olechazirá. Você não faz o rei só mudo, você força, pronuncia ele um pouquinho. Então, você vê aqui em várias palavras, tem Atá Beratá, Atá Yetzartá, Atá Nefachtá. Então, cada uma delas tem. Uma vez veio o Hafetz Chaim, chamou todo mundo, ele falou, eu tenho um anúncio importante para dizer. E aí ele chegou ali, estava todo mundo esperando o anúncio, o que, que ele vai falar, etc. Então, ele apareceu e ele falou, olha, quando a gente faz essa brachá, esse Leachazirá tem esse pontinho aqui no rei. E aí as pessoas falaram, bom, esse era o grande anúncio que ele tem para fazer? Falou, sim. Falou, primeiro precisa saber rezar certo. Mas o que, que ele está falando? O que, que é esse pontinho no rei? Esse pontinho no rei, você usa, quando você vai usar em hebraico, quando você vai falar uma coisa dele, quando é no masculino, você usa, tipo, você termina com vav, com o. Então é shelô. Quando é dela, é shelá. Só que quando é uma palavra que naturalmente já termina com o A, então se eu vou colocar a terminação de A, eu não vou perceber que é ela, porque a palavra naturalmente já termina com A. Então, por isso você coloca a terminação com ponto rei, hey, que está se referindo ao ela que a gente falou antes. E é isso que fala o Hafetz Chaim, que não é que Deus vai me devolver uma alma quando ele vai ressuscitar os mortos. Falou, podia falar, olha, Deus vai tirar uma alma e vai devolver uma alma, qualquer uma. Ele falou, não, você vai tirar a minha alma de mim depois de 120 anos e devolver ela le'atid lavo. Fala o Hafetz Chaim, daqui a gente aprende que a pessoa consegue trabalhar e melhorar a alma dela quando ele está nesse mundo. Isso que está escrito nos livros. Se ele faz chuva aqui, ele fez chuva aqui. Quem não fez chuva aqui, ele pode ver tudo que ele está vendo e reconhecer toda a verdade, etc. Ele não consegue se mudar. A chance de se mudar, a chance de se melhorar, a chance de evoluir, é enquanto a gente tem livre-arbítrio. E aí ele falou assim, do jeito que eu entreguei a minha alma para Kadosh Baruch Hu, é assim que ele vai me devolver. Isso é o Lachazirá com pontinho. Ele falou, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente está aqui nesse mundo. Porque a gente tem muita coisa para fazer e tem muita coisa para evoluir, para crescer. E ele falou, depois que você saiu desse mundo, você não cresce mais. Ou, dá para crescer através dos atos da família, as coisas que eu deixei e que ainda vão fazendo, mas eu não tenho como me transformar. E por isso, por exemplo, a Gemara conta a história que tinha um romano que ele estava na dúvida se se converteu ou não. E ele trabalhava com o Espiritismo, pegou a alma de Bilam, a alma de Titus. Então ele perguntou qual que é a verdade no mundo, no próximo mundo. Então eles falaram, olha, os Eudim são importantes, Kadosh Baruch Hu gosta dos Eudim, etc. Depois ele perguntou, então, me converto? Eles falaram, não. Aí ele falou, o que, que eu faço? Aí um falou, persegue os Eudim, tenta matar os Eudim. Aí os Mefarshim perguntam, mas como assim? Eles estão lá do outro lado. Eles viram qual que é a verdade. Você pergunta para eles o que, que é importante, eles mesmos falam, Deus valoriza os Eudim. Como? Me converto? Não. O que, que você tenta fazer? Tenta matar os Eudim? Ele falou, perguntas objetivas eles são capazes de responder. Perguntas subjetivas, eles não são capazes de mudar de opinião. De falar, faz isso, não faz aquilo. Porque do jeito que eles morreram, assim que a alma deles ficou. Então, se nesse mundo eles perseguiam os Eudim, mesmo no outro mundo, a vontade deles continua a ser, persegue os Eudim, persegue os Eudim, persegue os Eudim. Ele falou, a pessoa, isso que o Hafetz Chaim falou, a pessoa não se muda depois de 120 anos. Ele tem que aproveitar enquanto a alma está no corpo, enquanto ele tem o livre-arbítrio, enquanto ele tem a chance. Mas agora, bom, seguindo a sequência, Kol zman sheneshama bekirbi, todo o tempo que a Neshama está dentro de mim, e o que quer dizer que a Neshama está dentro de mim? Todo o tempo que eu tenho vida, modani lefanecha, eu preciso agradecer. A gente precisa saber agradecer por tudo, pelas coisas mais simples. Isso está escrito nos nossos sábios, está escrito que a gente tem que agradecer a Kadosh Baruch Hu por cada vez que a gente respira. Isso é vida. Cada instante que eu tenho a mais de vida é um motivo para agradecer para Hashem. Isso que, se a gente parar para olhar como o respirador é complicado de funcionar, ele falou, Hashem faz a gente respirar sem precisar de máquina, sem precisar de negócio, sem precisar, Baruch Hashem, a maioria das pessoas, sem ter problemas. Cada vez que a gente respira, a gente tem que agradecer para Kadosh Baruch Hu. Isso que a gente está falando nessa brachá. Kolzman, a cada instante que a alma ainda está dentro do corpo e que Hashem está segurando a alma dentro do corpo, modeani lefanecha, eu vou agradecer Hashem Elokai velokei avotai. O Hashem, que é meu Deus e Deus dos meus antepassados, eu preciso agradecer. Isso, a Gemara traz que a alma da... A alma da pessoa é uma vela, é chamada de vela. E a Torá e as mitzvot também são comparadas com a vela. Está escrito Kiner mitzvah ve Torah or, que a mitzvah é uma vela e a Torá é outra vela. E aí fala a Gemara, que a Kadosh Baruch Hu, assim está no Midrash também, Hashem veio e falou para o ser humano, a minha vela está na sua mão, que é a Torá e as mitzvot. A sua vela, que é a sua alma, está na minha mão. Ele falou, se você cuida bem da minha vela, eu vou cuidar bem da sua vela. Se você não cuida bem da minha vela, aí eu também não me responsabilizo pelo que acontece com a sua. Mas ele falou, e aí quer dizer, a cada instante que Hashem está cuidando da nossa vela, quer dizer, ele está mantendo a nossa alma, ele está nos dando saúde, está nos dando vida, a gente tem que agradecer. Tem todo o resto, o que a gente vai fazer com a vida, etc. Mas a gente tem que agradecer a Hashem pela oportunidade. Cada dia novo que a gente tem é uma oportunidade nova de sair, de melhorar, de fazer, de completar a nossa missão. Então, a gente tem que agradecer. E por isso, todo dia de manhã a gente fala essa brachá para agradecer a Hashem. Obrigado, você me deu mais um dia. A gente fala, Ribon Kolamassim, o Senhor de todas as ações, Adon Kolaneshamot, o dono de todas as almas. Aí o Gaon Mevin, ele explica aqui, o que é isso? Que a gente fala que Deus é o Senhor tanto do mundo externo, que é o que a gente chama de Amassim, né? Todas as ações que são feitas, como o mundo externo, quer dizer, as Neshamot, o mundo externo é o mundo interno, o pensamento de cada pessoa, quer dizer, duas pessoas podem fazer exatamente o mesmo ato, mas são atos completamente diferentes. Porque dependendo de qual que é o conteúdo do ato, o pensamento, e a Hashem controla em todas as pontas. Ele é o senhor de tudo que acontece no mundo físico, no mundo negócio, e ele é também sobre todas as almas. E é isso que Adon Kol Neshamot. E aí termina a brachá, Baruch Ata Hashem, Amachazir Neshamot, Livgarim Metim, que devolve almas para corpos mortos. E aí, de novo, a mesma ambiguidade que a gente falou ali no meio da brachá, que aqui está se referindo a quando a pessoa está dormindo, ela está como se fosse, entre aspas, morta, e aí quando ele acorda, ele ressuscitou. E é isso que o que a gente está agradecendo a Kadosh Baruch Hu nessa brachá. Só que, justamente, a gente usa essa expressão para lembrar e agradecer, quer dizer, agradecer ainda não foi, mas para lembrar e reforçar a nossa fé, que a Kadosh Baruch Hu vai ressuscitar os mortos e que a nossa Neshama não termina com, quando a pessoa falece. Ela sim, o corpo termina, quer dizer, o corpo, a Neshama se separa do corpo, não completamente, porque o corpo ainda mantém alguma algo espiritual, porque senão ele deixaria de existir completamente. Ainda tem uma pequena conexão entre a Neshama e o corpo, mas o corpo já não está mais vivo, já não trabalha mais nesse mundo. A Neshama foi para o mundo das almas, mas a Neshama continua, a Neshama é eterna. E é isso que a gente fala, que a Kadosh Baruch Hu tira e devolve. Quer dizer, quando, lá lendo, depois de 120 anos, a pessoa falece, não é o fim da alma. Na verdade, nem o corpo, a gente enterra, ele se decompõe, mas através da Neshama, ele vai se reconstruir. Então, também o corpo não termina completamente, ele tem em volta, mas a Neshama é eterna. O corpo não, a Neshama sim. A nossa Neshama é eterna, e sobre ela é o que a gente agradece no, nessa brachá. Então, isso é o assunto dessa brachá. Isso que a gente está todo dia de manhã, a gente agradece a Kadosh Baruch Hu, que ele devolveu a nossa alma para o nosso corpo, e a gente tem força e energia para poder cumprir a nossa missão no dia a dia, viver, tomar boas decisões, ajudar as outras pessoas, trazer um pouco da luz de Deus para dentro desse mundo. E é isso, a gente agradece essa oportunidade, isso que é essa brachá. Então, todo dia de manhã, uma brachá que é importante de ser feita, e a pessoa aproveitar, fazer essa brachá com calma, com tranquilidade, pensando um pouco do que a gente falou, e todo dia de manhã falar, olha, Hashem, obrigado por tudo que você me fez. E aí, quer dizer, toda a energia espiritual que eu recebo, e a Neshama, que ela é Tehorá, e que ela vem direto lá de cima, e que ela tem o poder de me influenciar e me puxar para cima, eu só preciso me conectar com ela. E todas as partes da Neshama, e como a gente falou, agradecer por tudo, por cada respirada e por toda a vida. Esse que é o assunto dessa brachá, agradecer que Deus deu para a gente a oportunidade de ter mais um dia. Chazak u Baruch.